É uma nova esperança para os alunos que não conseguiram vaga na primeira fase de acesso ao ensino superior. A segunda fase de candidaturas começa hoje, com cerca de 13 mil vagas disponíveis, a maioria em institutos politécnicos. Para os mais de 38 mil candidatos que entraram na primeira fase, esta segunda-feira marca o início da corrida às matrículas. Ora, nesta primeira fase, metade dos cursos de engenharia civil ficaram sem qualquer aluno. Em cerca de 20 cursos de engenharia civil, entre licenciaturas e mestrados integrados, metade não recebeu nesta fase qualquer aluno. Para os responsáveis das universidades e politécnicos, este é um problema nacional. Tenho em direto Carlos Matias Ramos, o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Bom dia, obrigado por estar connosco ao telefone esta manhã. Como é que comenta estes números e, em particular, a quebra registada nestes cursos?
Esta quebra vem na sequência do que já se tinha verificado no ano anterior. Portanto, quando as candidaturas para o ano de 2013, para o ano letivo 2013-2014, e revela várias coisas. Em termos gerais, as engenharias novas foram todas ocupadas, portanto, as engenharias muito ligadas à saúde, por exemplo, biotecnologias. O que espanta é a situação que foi criada, nomeadamente, não só a engenharia civil, mas também, por exemplo, a engenharia eletrotécnica, um pouco a engenharia do ambiente, e isso revela várias coisas, no meu entender. No caso das engenharias, no sentido lato da palavra, é a matemática e a física são um ponto de partida, porque a positiva só é possível com a positiva para entrar nos cursos de engenharia. E isto a partir de 2012, quando entrou em vigor a portaria, e bem, que obriga uma positiva na matemática e na física, em determinadas áreas de engenharia, como é o caso da engenharia civil, automaticamente as notas que foram obtidas com a média no país automaticamente são desmobilizadoras de alunos para para as engenharias. Isto é um fator, um primeiro fator, mas no caso específico da engenharia civil, a forma como está a ser tratada ou foi tratada a área da construção e a conotação que é feita com a engenharia civil da área da construção fez com que efetivamente se tivesse a imagem na sociedade de que não valia a pena ir para este curso, porque é trabalhoso.
Mas o que me está a dizer é que a crise imobiliária passou, de certa forma, à ideia de que estes cursos não dão emprego?
É exatamente isso. A crise imobiliária faz com que, por exemplo, se refiram notícias frequentemente de que são ofertas de emprego com valores de qualquer coisa como 500, 600, 700 euros. Isto, por si só, é desmobilizador. E não é indicativo da generalidade da engenharia civil. A engenharia civil não é só construção. Há uma ideia errada na nossa sociedade e há uma ideia de que o ser engenheiro não é chique neste momento, não é da moda. Se olharmos para todas as colocações, verificamos cursos como, por exemplo, direito, estão perfeitamente cheios. Toda a gente sabe a quantidade de desemprego que há nessa área. Outros cursos, como, por exemplo, comunicação social, estão cheios. Quer dizer que a sociedade está, neste momento, a desvalorizar tudo o que é tecnologia e engenharia em favor de áreas que são mais atrativas até do ponto de vista mediático.
Carlos Matias Ramos, no caso particular dos cursos de engenharia civil, que consequências práticas é que tem esta quebra na procura?
Vai ter uma consequência grande, é fácil de entender. O Governo anunciou há muito tempo que um plano estratégico chamado Plano Estratégico das Infraestruturas de Transportes e referiu que para esse plano estratégico estão certos valores da ordem de 6 mil milhões de euros, ou seja, cerca de mil milhões de euros por ano. Ora, o país, perante a situação de necessidade de dar corpo a esse plano estratégico, eu pergunto com quem é que vai fazer. E os alunos esquecem-se de um aspecto que é determinante. Houve alguma crise Eu posso, no entanto, garantir que a crise, o desemprego na área da engenharia civil é muito inferior àquilo que acontece noutras áreas, como aquelas que eu defini há bocado, como sabe, na comunicação social, no direito, na arquitetura. A arquitetura está cheia.
Regressando um pouco ao início da nossa conversa, o que é que pode ser feito para fazer regressar os alunos a esta área?
Olha, uma ajuda da comunicação social no sentido de nos tornar os cursos de engenharia mais atrativos em termos societais. A sociedade está, melhor dizendo, os alunos naquelas idades em que fazem as opções estão a ser atraídos para cursos que não têm a componente de física e matemática, como eu há bocado referi, não têm a componente tecnológica como um ponto de partida para o seu, percurso profissional desejável, e isto faz com que bons alunos possam não vir para a engenharia, pondo em causa todo um futuro do país. O país só cresceu, é fácil fazer a história de Portugal, só cresceu quando houve apostas na engenharia e não na economia que neste momento temos, que é uma economia virtual, não uma economia real, uma economia assente na terra e baseada na produção. Quando deixámos de ter essa economia real e passámos à economia virtual, entramos numa situação de crise que não é só o que aconteceu cá em Portugal, aconteceu noutros países do mundo. Portanto, em resumo, o que está a acontecer para o país é altamente preocupante e põe em causa o nosso futuro. Não tenho dúvida nenhuma. Nós não podemos viver apenas daquelas áreas que neste momento são bastante mais atrativas para os jovens e esquecer que a economia real, como eu digo, depende de uma aposta forte na produção, ou seja, na engenharia.
Até porque estamos a falar de uma área fundamental para o desenvolvimento do país. Agradeço a Carlos Matias Ramos, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, comentando aqui esta manhã a quebra na procura de cursos de engenharia civil, um dos temas que marca a manhã informativa de hoje, no dia em que milhares de jovens portugueses, perto de 38 mil estudantes, correm para as matrículas em universidades e institutos políticos. Técnicos.